Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
E a gente fala agora sobre finais, fins. Terminar relacionamentos ou situações não é muito fácil, mas existem aquelas pessoas que não conseguem colocar um ponto final em nada. É difícil praticar o desapego ou existe algum outro motivo que faz com que a gente tenha essa dificuldade? No consultório do Rádio Livre de hoje, eu converso com o psicólogo Miguel Gomes e a sexóloga Silvana Mello para saber por que é que alguns fins são tão difíceis. E você pode já participar, já enviar a sua pergunta pelo nosso painel interativo ou também através do Facebook, já estamos no ar, através da página da fanpage da Rádio Jornal, bem como no nosso YouTube também, aqui da Rádio Jornal, já estamos ao vivo para você. Você já pode acompanhar nosso consultório também pelas nossas redes sociais e participar aqui, deixando sua pergunta, o seu comentário, para a gente repassar aqui aos nossos convidados. Nossa alegria em receber o Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo. Miguel é sócio do CPPL e associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Miguel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Livre, ao nosso consultório, prazer recebê-lo. E, Miguel, por que é tão difícil finalizar as coisas? Boa tarde.
Boa tarde a Silvana, a Alexandra, a todos os ouvintes. De fato, é difícil a gente finalizar as coisas, porque normalmente quando a gente se liga a algo, tem todo um investimento afetivo, todo um investimento libidinal que é feito em cima disso que a gente está se ligando, que pode ser desde um objeto até uma outra pessoa. E aí, quando isso acontece, é ainda mais intensa essa ligação. Então, qualquer maneira de desligar esse afeto vai causar um certo ruído, né, desse processo de relação. Então, é por isso que a gente tem dificuldade em desfazer esses vínculos, né? É como se a gente ficasse com uma parte da nossa energia frouxa, sem ter com onde se ligar. Então, até a gente encontrar alguma coisa para ligar essa energia, a gente fica nesse movimento meio sofrido de e agora o que é que eu faço, né? Então, é claro que isso é uma forma de entender e isso passa. A dificuldade também diz de todo um histórico da nossa vida, desde quando a gente é criança, do nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, de como esse apego que a gente desenvolve pelas coisas é tratado dentro da família e como a gente lida com ele desde pequeno. Então, tudo isso vai interferir nessa dificuldade maior ou menor de se desligar. Porque, enfim, se desligar sempre vai ser um problema. Mas ele pode ser maior, né? Algo até patológico, ou não. Pode ser algo que você viva o sofrimento da separação, que é absolutamente normal, mas você rapidamente consegue retomar suas coisas. Então, depende um pouco de como é esse processo no desenvolvimento da vida bem prematura, bem inicial mesmo.
Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre esse ponto. Silvana Mello é sexóloga, membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e também é palestrante. Atende em consultório aqui no bairro dos Aflitos, na Avenida Rosa e Silva, 756. Silvana Mello, por que a gente citou, a gente sabe que essa questão de fim ou de términos, ele tem vários motivos, ou melhor, tem várias coisas com as quais a gente tem que se desligar em algum momento da vida, mas os relacionamentos parece que eles são mais difíceis para a gente conseguir fazer esse desconectar do outro. Realmente é mais difícil quando está envolvido a questão do emocional, do relacionamento com o outro, é mais difícil terminar aí. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer grande estar aqui com vocês novamente, um prazer estar aqui com o nosso psicólogo. Veja, na verdade, quando se inicia um relacionamento, ainda mais quando você está envolvido ali emocionalmente, está apaixonada, vamos dizer assim, você cria aquela expectativa do felizes para sempre, aí, entre aspas, não é? Que nós vimos muito no conto de fadas, os contos de fadas têm mudado bastante, né?
Você bastante.
Percebe que aí no cinema nós vimos assim, novas versões das princesas, onde elas estão mais atuantes, né, na sociedade, mais livre de que a única expectativa que existe assim, para aquela mulher seria o relacionamento, o príncipe encantado. Mas nós ainda temos, vamos dizer assim, lá no inconsciente, lá bem gravado, um pouco daquela fantasia de que vai ser sempre, vai ser para sempre, feliz para sempre. Então, não deixa de ser uma frustração daquele projeto que você criou para uma vida afetiva, para uma vida sexual. Além do mais, existe, e é importante considerar aí, a construção dessa personalidade, a identidade de cada um, a personalidade mesmo. Como é que foi essa história de vida? E até eu colocaria, até mesmo, como é que foi a história de vida dentro do útero materno? Porque já se sabe hoje em dia, já há algum tempo, que as emoções mais fortes e duradouras da mãe, o bebê, o feto, ele absorve e vai exatamente, chega através da placenta, o bebê é incrível, e através dos hormônios, que estão ligados a feto. Então, muitas vezes, eu recebo no consultório pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se desligar de um relacionamento, mesmo depois de passado muitos anos, a pessoa fica muito assim, com a dificuldade grande de, sabe, de dizer adeus, de recomeçar
acabou
mesmo a vida. E algumas vezes, se você vai investigar, está lá o início, lá no útero materno. Muitas vezes aquela mãe, ela passou por traumas no seu relacionamento afetivo, né? E, então, durante a gravidez, e aquelas emoções mais fortes, se sentiu rejeitada, enfim. Então, passa já para o bebê. Logicamente que eu não estou aqui afirmando que todas as pessoas,
claro,
que têm dificuldade passou por aí.
Sim.
Estou apenas colocando que é possível. A história de vida também, o que ela viu dentro de casa, como é que foi esse relacionamento? Qual foi a postura da mãe, do pai, com o qual ela se identificou? Como é que ele se posicionava ou ela se posicionava dentro dessa relação? Havia uma dependência afetiva? Então, assim, tudo isso vai construindo a personalidade e vai construindo também a maneira que ela vai buscar esse relacionamento e que ela vai contribuir para que esse relacionamento aconteça. Porque a história do relacionamento não é apenas um que escreve, os dois vão escrever
isso,
essa história.
Isso, perfeito. Vocês já estão vendo que o consultório hoje vai ser bom. De volta com o nosso consultório, falando sobre a dificuldade de colocar término, dar fim a relações, sejam elas afetivas, profissionais, enfim, até o desapego de algumas coisas que a gente precisa se desfazer. Por exemplo, fazer uma mudança de casa. E aí, quando você vai fazer uma mudança de casa, eu tô rindo e tô falando isso porque eu tô passando por isso. E aí você olha e diz a quantidade de coisa que você guardava sem necessidade. E, de uma certa forma, está sendo fácil desfazer de algumas coisas. Mas tem coisa que a gente fica apegado. Fica assim, não, mas isso aqui agora não. Isso aqui, poxa vida, isso aqui é uma lembrança da minha infância, da minha adolescência. E vocês falaram, tanto o Miguel Gomes como a Silvana Mello, antes da gente ir para o intervalo, vocês falaram muito da importância da nossa história de vida e principalmente do período da infância. E aí eu pergunto, por exemplo, Miguel, até que ponto essa relação, ou pelo menos histórias de perdas que a gente possa ter tido na infância, coisas que a gente queria muito e a gente não teve, às vezes uma situação de colégio, isso pode fazer com que a gente desenvolva ao longo da vida esse apego maior com as coisas ou com as pessoas?
Pode, né? Esse é um processo de desenvolvimento do apego que qualquer bebê passa, né? Quando a gente
é normal.
É normal. Quando a gente nasce, vocês podem fazer esse experimento observando os bebês da família. Um bebê recém-nascido, de poucos meses, de semanas, ele vai para o colo de qualquer pessoa.
Sim.
Você encosta ali, ele vai para o colo. A partir de uma determinada idade, por volta dos 7 meses, ele começa a estranhar. E não vai mais para o colo de todo mundo. Se chega um estranho, ele pode ficar meio duro, assim, sem querer ir para o colo, às vezes até chorar mesmo. Isso 7 meses, mas varia. Isso não é uma data calibrada, é por volta disso, né? Então, isso é justamente o momento em que o bebê começa a reconhecer aquelas pessoas que lhe são próximas e aquelas que não são. Então, é esse processo de, opa, ele vai crescendo, tá aí com um ano e pouco, então ele já consegue ficar com outras pessoas que ele não tem tanta intimidade, mas ele precisa voltar para conferir onde estão aquelas pessoas que ela confia. A gente vê isso muito em festa infantil, né? Aquelas crianças que vão lá para o parquinho, ficam brincando, 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 aí de repente sai da brincadeira, passa perto da mesa do pai e da mãe e volta para a brincadeira. É meio que vem para conferir o que é que está acontecendo e confirmar que os pais estão ali.
Eles estão aqui.
Esperando por ele, não foram embora, não sumiram, não desapareceram. E volta para a brincadeira. Então, esse processo é que vai ser estruturante na forma como a gente vai lidar com o apego. Então, se a gente tem familiares, né, para não pôr a culpa em pai e mãe, sim, mas se a gente tem cuidadores que são mais ansiosos, que ficam muito em cima, que não deixam o menino ficar sozinho tal, e não sei o quê, isso tende a gerar um apego mais ansioso. Eu digo tende porque também isso não dá para a gente cravar, porque existem outros fatores que vão se desenvolvendo ao longo do tempo.
Tem as características pessoais da própria pessoa que também devem ser levadas em conta.
E as características que vão aparecendo ao longo da vida, né? Como é que, enfim, se você tem os pais ansiosos, esse apego ansioso, que o pai e a mãe não conseguem deixar o menino sozinho por muito tempo, isso tende a criança a se tornar uma pessoa com um apego ansioso. Mas se ao longo da vida essa criança acaba encontrando uma avó, uma outra pessoa que tem uma forma diferente de lidar com apego, ela pode se espelhando, se identificando com essa outra pessoa, e isso que foi estruturante lá pequenininho pode se transformando ao longo da vida. Ou o oposto, isso pode ser reforçado se mantiver esse padrão. Então, essa coisa do apego é algo que a gente tem. E ao longo da vida, e dependendo das circunstâncias, a gente vai aprendendo a lidar com essa separação de uma forma mais saudável ou não, né? Mais patológica.
Silvana, poderíamos dizer que o apego é um dos grandes problemas dentro de um relacionamento?
Olha só, com certeza. Não só dentro do relacionamento, mas a sua relação com a vida. E você falando do apego aí, nós podemos trazer um pouquinho da filosofia oriental. Muito ele fala do desapego. Então, veja que o ser humano ele tem essa tendência realmente a se apegar. A se apegar a pessoas, a se apegar a objetos, muitas vezes, porque muitas vezes aqueles objetos têm um significado emocional, você termina associando, nosso cérebro associa o tempo todo. Então, associa a imagem daquele objeto, o cheiro, enfim, a uma memória afetiva. Então, isso faz com que você também busque, sabe, e desenvolva um apego nesse sentido, buscando reviver aquela emoção positiva algumas vezes.
Sim.
Algumas vezes não, muitas vezes. Então, assim, existe essa questão e é do ser humano, como eu estou colocando. Na relação aí afetiva e sexual que nós estamos falando aqui também, nós não podemos deixar de lembrar que existe um hormônio chamado ocitocina, que é do comprometimento químico, a gente fala assim, que é o hormônio do comprometimento químico involuntário. É aquele hormônio que a mãe fabrica ali junto com o bebê quando está amamentando, por exemplo, mas não só amamentando, quando está tocando, quando está dando banho, trocando de roupa, passando creminho, fazendo carinho. Então, assim, existe esse hormônio que é fabricado pelo próprio organismo do ser humano, que se encarrega desse comprometimento químico involuntário, que acontece muito com os casais, aqueles casais, logicamente, que têm uma vida sexual e que têm um carinho, que têm
prazer?
Um toco. Também, não deixa de ser. Eles daquele apego mesmo, daquele comprometimento. Sim. Então, quando há esse toque carinhoso e tão frequente, as pessoas, quando se separam, sentem falta. Olha, eu estou sentindo falta não só do cheiro, mas eu sinto falta. Às vezes, a pessoa, quando vai dormir fora um tempo, mas eu estou sentindo falta do corpo de fulana, do corpo de cicrana. E sente realmente. Porque tem essa questão desse comprometimento. Então, como eu estava colocando agora, voltando para o desapego da filosofia oriental, é importante que o ser humano pratique um pouco disso até para que não possa sofrer, né? E dentro de um relacionamento aí, eu diria que não só é importante você começar a pensar no que teve de positivo ali, porque vai te ajudar a entender que aquilo ali vai passou, mas que pode ter deixado muito, muito de positivo, por exemplo, o aprendizado que você pode levar para a sua vida, dependendo de como você lide com aquela situação ali da separação, pode lhe fortalecer, enfim. Então, tudo é aprendizado, dependendo do olhar que você dá àquela experiência.
A ausência de um ente familiar num período infantil, às vezes num processo de adolescência, pode contribuir para essa nossa dificuldade de dizer tchau? Aí, às vezes, a ausência de um pai, às vezes a ausência de uma mãe, porque partiu precocemente, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, também, a criança nasce num lar onde só tem um desses integrantes, desse personagem. Isso também poderia nos, de uma certa forma, influenciar nessa nossa dificuldade?
Sim, porque, na verdade, é um momento traumático, né? A perda é traumática. E, assim, especialmente na fase da infância, adolescência, que a personalidade está em formação e sendo a perda de uma pessoa tão querida, um ente querido, né, pai, mãe, enfim, alguém que haja esse vínculo aí afetivo, vai ser um momento traumático. E o que é interessante? Que no momento traumático, você, logicamente, tem uma emoção também, um momento traumático, logicamente negativo ali, você vai ter emoções negativas naquele momento e você vai elaborar um pensamento também congruente com aquela situação. Aí o que é que acontece? A neurociência já explica que vai acontecer aí na hora uma sinapse neural. Os neurônios, eles vão como que acionar um botãozinho, vamos dizer assim, para a gente entender melhor, e vai gravar essa programação. Então, se estabelece ali uma crença negativa em que a pessoa pode passar, chegar à adolescência, chegar à vida adulta, enfim, pode chegar até a terceira idade e vai estar lá ainda gravado e obedecendo aquela gravação que foi feita ali. Eu não suporto viver sozinho, eu não suporto essa dor da separação, enfim, coisas do tipo. E isso vai determinar, sim, o comportamento dela dentro de uma relação e determinar quais são os sentimentos dela e como ela vai lidar com a separação, por exemplo.
E crença é uma coisa complicada para a gente desmontar, né, Miguel?
É bem difícil, né? Nós, seres humanos, né, incluídos os indígenas nessa categoria de humanos, nós somos seres sociais, então a gente vive enredado numa teia de relações com outras pessoas. Quanto mais relações a gente tiver, melhor a gente vai conseguir criar vínculos de identificação com outros sujeitos. Então, essa pluralidade favorece a forma como a gente vai lidar com as perdas, né? Porque eu vou ter mais pessoas, mais contatos com quem eu vou poder me espelhar e poder exercer esses meus vínculos e minhas separações. Então, acho que e as crenças entram aí como algo importante na medida em que elas vão fortalecer ou não o olhar que eu tenho sobre o que significa essa separação, essa perda.
Exatamente.
Né? Algumas culturas tendem a cuidar disso de uma forma muito mais sossegada do que outras. Né? Então, para a gente pensar aqui, por exemplo, para a gente manter a fala aqui dos indígenas, eles têm uma forma de lidar com a perda, com a morte, que é completamente diferente de um ocidental cristão, por exemplo. Né? Então, os cristãos, ainda mais aqueles que hoje em dia são menos praticantes, uhum, que não, né, são efetivos na sua religiosidade, eles tendem a ver a morte como algo muito difícil, como algo muito duro. Enquanto que as religiões indígenas, as religiões orientais, tendem a ver a morte muito mais como um processo natural do curso da vida e uma passagem para uma outra coisa, para um mistério que a gente não sabe o que vem por aí.
De volta com o nosso consultório, falando sobre a dificuldade de terminar as coisas, os relacionamentos. Vamos aqui ao nosso Facebook, o José Cândido está por aqui. Diz assim: eu estou saindo de um relacionamento de mais de 20 anos. E o que é que eu faço para poder aceitar essa situação?
Bom, essa não é uma situação fácil de se aceitar, porque
primeiro
é um vínculo
ponto,
muito,
né,
grande, né? Então, assim, é absolutamente...
20 anos não são 20 dias.
Não são mesmo. É absolutamente natural que ele passe por um período aí que a gente pode viver, se dizer, de um luto. Em que ele vai viver um luto desse relacionamento que se acabou. Né? E depois de um determinado tempo, ele vai ser capaz de restabelecer outros relacionamentos. Aí, se vão ser amorosos ou não, é um outro passo. mas ele vai poder recriar e criar novos vínculos com outras pessoas e deixar esse relacionamento para trás, filtrando aquilo que esse relacionamento trouxe de bom para a vida dele, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa pensar, porque quando a gente olha para um relacionamento que se termina, muito rapidamente a gente se fixa nas coisas negativas. Né? No que levou ao fim, do ressentimento que deixa o término da relação, sobretudo para aquele que foi deixado, abandonado. Mas, com o tempo, esses afetos vão decantando e você tem que se tornar capaz, você pode se tornar capaz de enxergar aquilo que o relacionamento trouxe de bom para o seu desenvolvimento. Né? E isso se tornar parte da sua vida, parte da sua história. O fim de um relacionamento não significa que você vai jogar no lixo o que aconteceu. Aquilo ali é parte da sua vida, é parte da sua história. São pessoas que foram ou ainda são importantes na sua vida e que você deve continuar adiante se ligando com outras coisas, com outras pessoas que vão aparecer por aí.
Jaziel Rodrigues está na linha 3, está lá em Beberibe. Jaziel, boa tarde.
Boa tarde. Hoje a família está completa, viu? Valmelo no outro lado, eu aqui, Jaziel Rodrigues de Melo e Silvânia Melo aí também.
Ah, olha completa. Aí, meu xará de sobrenome.
Agora, vê bem, a minha dificuldade é o seguinte, eu tive uma mulher e morei com ela que não existia amor, a gente não morria de amor, nem eu nem ela um pelo outro, mas no sexo ela não era o cão chupando manga não, ela era o cão chupando caju, como se diz. E eu tive muita dificuldade de deixar essa mulher. Agora sim, eu sou o seguinte, quando eu tomo uma decisão, eu tomo para valer, inclusive tomei com ela, foi difícil, ela passou um mês ligando para mim e pedindo para eu voltar. Eu disse a ela, olha, vou dar uma oportunidade a você, não é a mim. E dei essa oportunidade, ela estragou e eu saí numa boa. Agora a minha pergunta é a seguinte, no tocante a relacionamento, se existir, mesmo que não seja amor, mas verdade, companheirismo, mesmo que não exista traição, se não existir traição e tiver verdade, eu acho que é difícil de acabar, mesmo sem amor. Agora, sim, a minha dificuldade é não voltar atrás, porque, assim, eu demoro para tomar uma decisão e a dificuldade de não voltar atrás, de não dar mais uma chance. Como é que se entende isso?
Obrigada, Jaziel, pela tua participação. E aí,
olha só, Jaziel.
Silvana.
Veja só. Tudo isso, todas as características do ser humano tem a ver com as experiências que você tem, tem a ver com tuas crenças também, tem a ver com tua história de vida. Veja, a flexibilidade, você diz, olha, não voltar atrás, algumas vezes é importante realmente que não se volte atrás. Eu diria aqui que, assim, você não precisa necessariamente mudar essa característica sua, mas repensar um pouco na flexibilidade. Porque quando a pessoa, muitas vezes a pessoa fala, olha, eu nunca volto atrás, esse nunca faz toda a diferença. Né? Então, assim, é importante que você analise se o que você está ali deixando para trás, se vale a pena retomar para reescrever uma história, seja ela numa relação afetiva ou, enfim, de trabalho ou de amizade, ou não. Porque a flexibilidade está associada à sabedoria. Dentro de um relacionamento, como o Miguel estava colocando, é muito importante você realmente avaliar como foi esse relacionamento para você, qual foi a tua contribuição nesse relacionamento, o que, é que você pode tirar de positivo, e algo assim extremamente importante é eliminar a mágoa, se você identifica, porque você pode sim ter raiva, são sentimentos humanos, mas é importante lembrar que se você fica preso a esse sentimento negativo de raiva, mágoa, ódio, enfim, até mesmo a indiferença, ele aprisiona você, ele impede você de seguir a vida, de refazer a sua vida afetiva, de refazer a sua vida, às vezes, profissional, dependendo da área em que você esteja ali preso e com dificuldade.
Tu quer complementar?
Eu queria dizer só uma coisinha para Jaziel aí, né? É que essa ideia de amor, né? O amor é um conceito assim que é muito vasto, é muito amplo. Então, quando ele diz assim, ah, não há amor, mas há verdade, não há traição, isso pode ser uma forma de amor, né? Então, assim, às vezes a gente romantiza demais o amor e fica uma coisa muito idealizada, que na prática a gente nunca vai viver esse amor idealizado. O amor real é uma coisa muito mais difícil de a gente lidar e muitas vezes se dá por momentos e por vinculações muito mais prosaicas do que qualquer coisa que a gente fica sonhando como se fosse passando num cavalo branco, o príncipe encantado. Às vezes a coisa é mais ali no dia a dia mesmo que esse amor se manifesta.
Carlos está em Paulista conosco na linha 2. Carlos, boa tarde.
Boa tarde.
Pois não, querido, faça sua pergunta.
Eu gostaria que, assim, né, eu sei que os convidados vão falar nessa questão de que, é pelo rádio que deveria realmente procurar um profissional, coisa que eu já procurei, mas eu gostaria de realmente uma ajuda efetiva, até o limite que eles podem dar, para me ajudar, porque eu estou num relacionamento de mais de 20 anos, aproximadamente 25 anos, com uma pessoa, e eu vou falar no meu linguajar aqui, eu não sei de sentimento que eu tenho, que eu possuo. Para mim, é um sentimento chamado amor, para mim. Mas eu não sei, porque eu vejo que o relacionamento é um relacionamento que não é sadio. Para mim. Para a pessoa, tanto faz como tanto fez. Mas para mim, eu vejo ele me prejudicando na minha saúde, no meu trabalho, no meu dia a dia, e eu não consigo. Eu chego às vezes à conclusão que não dá certo, mas eu estou totalmente apegado à pessoa. E eu não consigo praticar essa questão do desapego. Eu não consigo raciocinar de forma, assim, ver a situação real. Por exemplo, ela agora está um pouco afastada de uma viajada para visitar familiares. Então, assim, eu estou aqui passando por maus bocados. Mas uma coisa que vai voltar agora, né, na semana. E o relacionamento é só regrado a confusões, crises. Isso ao longo de 25 anos, sempre foi assim, e sempre prejudicado sou eu. Você vê que é um discurso meio atípico, né? Porque é um homem que está falando, geralmente são discursos femininos. Então, assim, eu gostaria muito, até emocionar aqui, porque eu só não sei o que eu estou passando na minha vida, que está me prejudicando, e até, assim, por isso estar vivenciando isso, até atentar contra a minha própria vida. Eu já fiz.
Ok, tá? Carlos. Okay. Vamos ver aqui como é que o pessoal consegue lhe ajudar. Bom. Tem como a gente dar alguma dica para o Carlos, para que possa aí dar um norte para ele?
Carlos, pelo que você fala, o sono estava muito bom, mas pelo que eu entendi...
A dificuldade dele é o desapego dele de um relacionamento de 25 anos
que ele falou. Ele disse que, pelo que eu entendi, ele falou que sabe... que não dá certo, mas ele não consegue se desapegar. Então, aí, você está expressando realmente um conflito. É como se uma parte sua, tua parte racional, tua parte consciente, vamos dizer assim, tem certeza de que não dá certo, porque tem muitas brigas, etc. Mas o teu emocional quer continuar. Então, veja, quando a pessoa está vivendo um conflito, realmente é importante você ter um momento para que você possa se ouvir. E esse momento aí, geralmente é uma psicoterapia, sim, para que possa se identificar aí nessa sua fala e você nessa reflexão, identificar quais são as programações, vamos dizer assim, porque o nosso cérebro é como se fosse um computador, então, e as crenças e programações são sinônimos, não é? Então, quais são as crenças que você tem aí gravado no teu inconsciente que estão dificultando você se separar, que estão dificultando você tomar essa decisão que racionalmente você sabe que é a melhor, pelo menos dentro do que você está colocando. Isso. E dentro do que você está enxergando no momento, não é? Então, assim, é importante que você descubra quais são essas crenças, quais são essas programações, enfim. E para você descobrir, precisa você se ouvir, conversar, falar, rememorar como é que foi a tua infância, a tua vida, traumas que você teve, que podem estar determinando isso, que podem estar tendo essa dificuldade, fazendo você ter essa dificuldade. Mas eu quero colocar também que é importante que você acredite que existe solução, sim, porque todo problema existe solução, desde que você acredite, que você se abra e que você faça também a sua parte. Então, assim, é muito importante que você se dê essa oportunidade de resolver,
Carlos,
isso.
Você não é um ET. Você está no meio de um bando de gente que vive esse tipo de situação que você vive também aí. De estar num relacionamento que está lhe fazendo mal e ter uma profunda dificuldade de se afastar. O que eu posso dizer, assim, enquanto um conselho numa rádio, é que você procure alguém de sua confiança para você conversar. Porque, veja, a gente fica preso a esse tipo de relacionamento porque é o relacionamento que a gente conhece e que a gente está acostumado. Uhum. Então, romper esse ciclo é sempre difícil. E às vezes, numa conversa, ouvindo outras histórias, a gente vai perceber que existem possibilidades que aparentemente estão fora do nosso horizonte, mas que na medida em que a gente circula com pessoas que já passaram por coisas semelhantes ou que nos oferecem uma outra possibilidade de visão, isso faz com que fique mais fácil, embora não seja necessariamente fácil,
isso,
a gente sair desse ciclo vicioso de ficar num relacionamento que não está fazendo bem para a gente.
É porque a gente tem mais uma pessoa na linha. Infelizmente, não tem como estender muito, até por causa da hora. Vamos atender o Messias, que está em São Martim. Oi, Messias.
Oi, minha linda.
Boa tarde, tudo bom?
Tá bom, tá melhor.
Baixa o rádio.
Baixa o rádio.
Faça a sua pergunta aí, rapidinho, pra gente.
Olha, tá 10, porque eu sou uma pessoa, sou já um coroa. Estou em coisa da Rádio Jornal, tá me ouvindo?
Tamo, diga aí, qual é a sua pergunta?
Rádio, porque tá 10. A psicóloga e a metafórica.
Messias, você tem que falar um pouco devagar, porque a gente não está conseguindo te entender, tá certo? Ah. Fala um pouquinho devagar, que a tua ligação está distorcendo um pouquinho. Vamos lá. Diga aí com essa pergunta.
Eu vou usar o psicólogo e a psicóloga, porque quando eu vou ter relação, eu quero que a pessoa bate em mim e eu grito, bate em mim. Isso é o que é normal, é? Quando eu vou ter relação sexual, eu grito e eu quero que ela bate em mim na hora do orgasmo.
Certo. É. Vamos saber aí. Obrigada, Messias, pela participação. Ele está querendo saber lá na hora dos...
Isso aí, tem a ver com a sua história, não é? Então, só você... pode ser que você não tenha essa consciência aí, mas, com certeza, está gravado no teu inconsciente, dentro do teu histórico. Você, em algum momento aí, durante durante a sua vida sexual, iniciação sexual, não sei em que momento, mas você associou... O fato é que você terminou aprendendo a associar o prazer à dor. De alguma forma houve essa associação, certo? Quando se trata de sexualidade, não existe certo, não existe errado. Existe o que é bom para os dois, para aquele casal ali, aqueles dois que estão tendo a relação sexual. Se isso não lhe incomoda, tudo bem. Agora, se incomoda, deve buscar uma ajuda. Na verdade, houve essa associação. Uma outra questão que eu gostaria de falar, que era interessante, crenças, que crenças, elas podem sim ser reprogramadas. Sim. E o objetivo da psicoterapia é esse mesmo. Existem técnicas modernas que, a partir do momento, o trabalho exatamente é identificar a crença dentro dessa história, desse relato, se identificando o momento traumático, você identifica a crença ou a programação que foi feita ali. Então, existem técnicas da programação neurolinguística, por exemplo, que é perfeitamente capaz de transformar, mas isso é dentro de um processo terapêutico.
Olha que hoje ele foi malvado, esse relógiozinho aí, viu? Gente, eu vou agradecer a participação de Miguel Gomes, que é sócio do CPPL, e a Silvana Mello. Muito obrigada pela participação de vocês. Infelizmente, o nosso horário já está bem adiantado, a gente precisa realmente encerrar o nosso programa, mas eu quero deixar o telefone do consultório de vocês. Atenção, pessoal, vocês estão precisando de alguma ajuda, tanto o Miguel como a Silvana atendem em consultório. O Miguel atende lá no CPPL, consultório, telefone 3221-6018. 3221-6018. Miguel, obrigada pela participação.
Obrigado, Alexandra. Obrigado, Silvana. Obrigado a todos os ouvintes que participaram aí. É um prazer estar aqui com vocês.
Silvana Mello, que é sexóloga, atende aqui na Rosa e Silva, 756, nos Aflitos. O telefone 99424-3642. Repetindo, 99424-3642. Silvana, gratidão pela tua presença. Muito obrigada.
Muito obrigada a vocês. Foi um prazer enorme. Um beijo a todas. E eu quero deixar para os ouvintes aí a mensagem de que vocês são capazes de resolver. A resposta está dentro de cada um.
Isso aí. E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta segunda-feira, às 14h, com muita informação e prestação de serviço. A produção do programa foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de José Roberto Camutang e Edilson Lima. Editora executiva de Ana Moura. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.